programa Trânsito e Mobilidade.
Olá, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação revê-los nesse nosso encontro das sextas-feiras, às 14h30, um encontro que já vem sendo programado por muitas pessoas para estarem conosco, onde nós recebemos pessoas ilustres para debaterem conosco trânsito, né? E nessa tarde temos as visitas muito especiais, né, professor Valdilson? Professor Valdilson, boa tarde. Boa tarde, professora Gisele. Boa tarde, Alessandro. Sejam muito bem-vindos. Professor Valdilson, por favor.
Obrigado, professor Gerson. Boa tarde, professor. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que nos acompanham pelos canais do Centro Universitário Internacional Uninter. A cada 15 dias trazemos pessoas de destaque aqui para falar um pouquinho, tanto no nosso programa da rádio Trânsito e Mobilidade, aqui na Uninter, como para falar também com os nossos alunos, para trazer um pouquinho das diversas áreas quando falamos em trânsito. Hoje estou aqui com o Alessandro, me permito apresentar. Alessandro, vou tentar resumir teu currículo aqui, tá? O Alessandro é formado em gestão de pequenas e médias empresas, tem formação de diretor-geral, diretor de ensino, várias atualizações aqui na área de trânsito, também é pós-graduado em gestão, educação e segurança de trânsito. Atualmente é presidente do sindicato, né, dos Centros de Formação de Condutores do Estado de Minas Gerais. Tem aqui um currículo um tanto quanto extenso, professor Gerson, o que faz jus aí estar à frente aí do processo de formação de condutores junto ao Estado, né, de Minas Gerais. Alessandro, conheci recentemente aí em uma das reuniões que estávamos participando, e uma pessoa que admiro muito pela visão enquanto formação de condutores, o que faz a diferença no Estado de Minas Gerais. E também estamos aqui com a Gisele. Gisele, você também tem um currículo tanto quanto extenso. Parabéns. Até eu estava dando uma olhada aqui. A Gisele é formada também em gestão do trânsito, professor Gerson, e atualmente é nossa aluna também em gestão do trânsito e mobilidade urbana. Então são duas formações aí, uma né, já formada e a outra aí estando concluindo conosco. Também ela tem um curso de pilotagem da Honda, um excelente curso também, Gisele. Eu fiz esse curso, eu recomendo para todos que trabalham na área de ensino. Transporte escolar, instrutor 4.0, tem formação também em comportamento humano e segurança no trânsito, mobilidade urbana sustentável, qualificações para colaboradores CFC, tem vários cursos de atualização, educação para o trânsito, meio ambiente, também psicologia criminal, professor Gerson, balística forense, perícia judicial, prevenção em fraudes com RG, grafotecnia, ou seja, são pessoas totalmente gabaritadas que vêm falar conosco aqui, né, aceitam o nosso convite para falar um pouquinho, né, sobre as áreas da segurança e principalmente quando a gente fala em trânsito e mobilidade. Então, sem mais delongas a vocês que estão nos assistindo, eu gostaria já de, né, passar a bola para o Alessandro. E Alessandro, o processo de gestão, como que você poderia falar um pouquinho para nós como que funciona, tanto estar à frente da gestão de formação de condutores, como ali à frente do processo de gestão como presidente do sindicato dos proprietários de CFCs de Minas Gerais?
Primeiro, boa tarde, Valdilson, boa tarde, Gerson, Gisele. Agradecer o convite aí de poder estar, a gente está podendo bater um papo, né? Discutir esse assunto que é tão relevante para a sociedade como um todo e muitas vezes ele não tem uma discussão, né, mais intensa, mais ampla e com muita regularidade. Para mim é um desafio muito grande, porque você está diante de um setor que, apesar da sua relevância e importância em relação ao trânsito, a gente acaba, inclusive, assumindo uma responsabilidade quase que exclusiva, porque o fardo, né, da formação e de todas as suas consequências acaba vindo para os CFCs. A gente tem esse desafio e nós não temos muitas vezes, né, apoio, nós não temos muitas vezes uma atuação mais efetiva por parte até dos próprios órgãos que cuidam disso. Inclusive, o professor Valdilson, que a gente se conheceu numa discussão esses dias, né, e a gente estava até falando sobre um dos pontos, que é a questão lá do FUNSET, né, dos investimentos com a questão da educação do trânsito. E do outro ponto, a gente tem empresas que precisam fomentar o seu negócio, mesmo tendo como objetivo principal, né, a formação dos condutores, mas aquele ditado, né, no, barriga vazia não paga conta. Então, a gente precisa atuar, o objeto principal, né, da formação, ele precisa ser bem realizado, mas para que isso aconteça, ele precisa ser muito profissional. E esse acaba sendo um grande desafio, porque a discussão nem sempre ela vai para todos os aspectos, isso acaba dificultando um pouco e, no final das contas, pode até contribuir aí com a formação propriamente dita. Mas a gente tem conseguido aí alguns avanços, né, algumas evoluções, sabemos que isso ainda está muito longe do ideal, mas a gente tem avançado bastante nessa área.
Uma pergunta, uma dúvida, Alessandro, em média, quantos CFCs tem no estado de Minas Gerais?
Hoje nós temos 1.816 empresas. Minas Gerais é o maior estado, né, em municípios, né, do país, então nós somos 853 municípios, em torno aí de 70, 80% dos municípios tem pelo menos um centro de formação de condutores atuando ali. Eu brinco que a gente tem uma autoescola numa das menores cidades do país, né, ela tem 1.792 habitantes e na capital nem se fala, né, nós temos mais de 200 CFCs só na capital.
Exatamente. Então, quando nós temos todas essas, né, temos dificuldades, Alessandro, enquanto empresário também, além de professor aqui no centro universitário, sabemos as dificuldades, né, as inovações, até nos bastidores, conversando com a Gisele, né, estamos há 23 anos aí que eu atuo também na área de formação de condutores, e claro, muitas coisas mudaram, inovaram tecnologicamente, principalmente formação, montagem do processo mudou, né? Só que mudou da mesma forma que nosso perfil profissional também mudou. E nesse ponto a gente passa agora para a Gisele. Gisele, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua atuação profissional, da sua formação.
Olá, boa tarde, Alessandro, Gerson, professor Vadilson. Sou a Gisele Almeida, tem 5 anos, né, que eu atuo como instrutora de trânsito, e quando eu entrei na profissão, me apaixonei e procurei me qualificar. Uma coisa que me ajudou bastante é que eu trabalho com atendimento ao cliente desde os meus 13 anos de idade, e eu sempre entendi que quando você trabalha com pessoas, com ser humano, você tem que dar o melhor de si, né? Você tem que atender o que aquele cliente, você tem que entender o que ele está indo buscar, tanto se for algo palpável como não palpável, você tem que atender as expectativas dele, fazendo com que ele conclua e saia satisfeito, né, do seu estabelecimento. E vim trabalhar no Centro de Formação de Condutor, vim trabalhar com embasamento educacional social, eu vi que eu precisava me qualificar, porque um instrutor ele não pode entrar dentro de uma sala de aula e explicar qualquer coisa para o aluno. Achar, eu vou abrir a apostila, vou fazer a leitura da apostila e não vou ter um embasamento técnico sobre aquilo que eu estou explicando. Afinal, querendo ou não, tem que formar um cidadão consciente, eles têm que sair consciente do centro de formação de condutor, sabendo que o trânsito é uma arma, que ele pode matar, que ele pode morrer, que não é Alice no País das Maravilhas, e que ele tem que ter uma responsabilidade civil sobre a ação que ele se propôs a fazer. Então, eu sempre procurei buscar essa qualificação para me entregar o melhor para os meus alunos, para eles saírem com um pensamento diferenciado de dentro da sala de aula. O legal é que eles entram com um pensamento, né? Aquela formação social que a sociedade fala, CFC é chato, você vai dormir na aula, você não vai entender nada, o professor está falando, o professor só vai passar vídeo. E quando eu entrei no ramo, eu quis reformular essa ideia dos centros de formações de condutores para que eles saiam conscientes das suas ações em via pública.
Muito bom, Gisele, e eu penso da mesma forma também. Eu acho que eu detesto quando alguém pergunta, e até eu sempre falo isso com o professor Gerson, quando alguém pergunta quanto custa a carteira. Centro de formação nenhum de condutores vende carteira, ele vende o curso de qualificação. É o curso que vai te qualificar para ser um condutor. Mas para isso, deixa de ser uma autoescola e passa a ser um centro de formação de condutores. Uma instituição totalmente diferenciada na sociedade, embora muitas vezes não se vê com esses olhos, né? Mas quais os olhos que têm que ser vistos? Aquele que tem profissionais gabaritados, que fazem a diferença, que tem todo aquele perfil que o carro de 1970 não é o mesmo veículo que nós temos hoje em 2021, né? A segurança viária mudou, todos os aspectos, a engenharia de tráfego mudou, quer dizer, mudou não, atualizou, inovou-se, né? Da mesma forma que as montadoras atualizaram seus veículos também. Então, nesse viés, enquanto gestores, Alessandro, a gente tem, né, essa visão que, da mesma forma com que tudo se atualizou, também temos que se atualizar. Né? Nesse aspecto, Alessandro, como que você vê essa questão da qualificação profissional, né, dentro do Centro de Formação de Condutores?
Você tocou num ponto até que tem merecido muita discussão, até porque a mola propulsora de uma formação está no seu profissional, né? Sem o profissional, por mais que você tenha a ferramenta ali, mas sem o profissional você não vai conseguir promover uma formação de qualidade. E a gente, inclusive, tem percebido, até muito pelo perfil do mercado, que a gente está sofrendo, inclusive, um apagão dessa mão de obra, porque é um profissional que, infelizmente, ainda ele não tem sido, não digo valorizado, né, mas o valor médio, né, que ele recebe, então ele é muito próximo a vários outros setores. Então houve aí, né, uma mudança muito de perfil em relação a isso, e agora as empresas já começaram a perceber que isso está contribuindo para que os profissionais estejam migrando para outras áreas. Então, muitas vezes, ele começa a avaliar por que vale a pena eu me qualificar para ser um instrutor, por exemplo, se eu tenho áreas similares, que eu tenho uma exigência menor e talvez uma remuneração até igual, né, ou até maior. Então, isso tem sido, inclusive, objeto de muita discussão, porque as empresas que não estão percebendo e não estão identificando isso, elas estão sofrendo cada vez mais e ficando cada vez mais reféns, né, dos profissionais, de ter que buscar profissionais de qualquer forma. A própria procura para se formar nesses cursos, ela caiu bastante. Quando foi aprovada, né, a alteração, né, com a Lei 12.302, que incluiu a exigência da categoria D, a gente já percebeu essa queda. Depois houve, né, uma mudança nisso, inclusive nós fizemos uma grande atuação justamente para mudar, porque a gente entendia que exigir a categoria D por si só não é o que vai fazer a melhor qualificação do profissional. A gente tem excelentes profissionais que não têm a categoria D, isso não quer dizer que ele não é um bom profissional. Claro, para atuar na categoria, na formação de ônibus, ou até mesmo a categoria na formação de carreta, aí sim, mas fora isso, um instrutor teórico, por exemplo, ele precisa, mais do que a categoria de habilitação, né? Não é ela que vai ser o grande embasador. Então, muitas empresas já têm investido nisso, né, contratando, inclusive, profissionais, vinculando a outras formações, e até conversando, né, com o professor Valdir, a gente até tocou nesse assunto dos cursos. Né? Hoje a gente ainda não tem muita opção de profissionalização dentro da área, não do curso de formação propriamente dito, mas se ele quiser se qualificar. E agora isso tem crescido, porque eu imagino também que as pessoas estão buscando cada vez mais uma qualificação melhor, e isso naturalmente vai fazer o mercado mudar um pouco o formato, mas a gente espera que isso aconteça o quanto antes, porque isso vai contribuir para uma formação na ponta. Quanto pior preparado tiver um profissional, ele vai refletir no resultado final, que é preparar um candidato. E a gente já tem um grande desafio, né? Porque quando se fala o termo centro de formação de condutores, é imputado para o que a gente chama de autoescola um fardo muito pesado, porque formar um condutor não é uma tarefa tão simples que se limita a simplesmente 45 aulas teóricas, 20 aulas práticas e ele ser aprovado no exame. É algo muito mais amplo, mais complexo, e que a gente espera que o governo agora, de fato, comece a entender isso, inclusive promovendo, introduzindo, né, o trânsito nas escolas de forma mais regular.
Muito bom, eu concordo em todos os aspectos, Alessandro. E nessa questão da formação, né, agora me permito até voltar aí há 2 anos e meio atrás, quando eu conheci o professor Gerson, quando começamos a montar o curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana, que quando nos procuraram para montar esse curso, eu era de outra área educacional, né? E quando a professora Débora, olha, eu preciso abrir um curso de trânsito, e eu já pensei na dificuldade que nós tínhamos no Centro de Formação de Condutores, onde que muitas vezes o instrutor, né, tinha apenas o ensino médio e ficava naquilo, e sempre, puxa, mas eu não consigo melhorar. Quer dizer, vamos ter uma formação mais embasada, com que te dê uma melhor qualificação, para que você, vamos fazer diferente. Foi quando eu conheci o Coronel Prates e o professor Coronel, né, a professora agora, Gerson, e até eu gostaria, professor Gerson, que o senhor falasse um pouquinho da grade do curso, né, das disciplinas que nós fomos vinculando, já para atender essa demanda. Não somente pensar em trânsito, como pensar na mobilidade urbana, que o Centro de Formação de Condutores também pensa nisso. É não só formar condutores, mas ter esse entendimento na mobilidade urbana.
Não, agradeço. Então, Valdilson, realmente, falar sobre o curso é uma satisfação, porque realmente foi um desafio, né? O professor Valdilson estava conosco, o Coronel Prates, a professora Débora Veneral nos apoiaram quando da ideia de organizar o curso, e o primeiro desafio foi montar uma grade dentro de algo que não existia, até porque nós não copiamos nada de qualquer outra IES do Brasil. Nós começamos do zero, literalmente. Com a minha experiência, com a experiência do professor Valdilson, a experiência do Coronel Prates, a experiência da professora Débora Veneral e outras pessoas que vieram colaborar, nós fomos construindo uma grade pensando justamente nos problemas que nós temos no trânsito do Brasil, né? Sempre com foco na educação para o trânsito, mas fomos agregando, né, todo um escopo de formação básica para o ensino superior. Então o aluno tem que se deparar com a questão ecológica, com a questão ambiental, tem que se deparar com a questão de planejamento urbano, tem que ter contato também com as questões, assim, não muito aprofundadas, mas também um pouco mais priorizadas, que as questões de segurança pública, e claro que daí o trânsito em si. E desse trânsito nós migramos também para a tecnologia, para a gestão de trânsito, principalmente no âmbito municipal e no âmbito estadual, e fomos também para a gestão de empresas de transporte coletivo, né, e uma disciplina que também nós talvez foi um grande desafio, que foi tratar de projetos, né, planos e projetos para a mobilidade urbana, ou seja, como formatar projetos e buscar recursos, né, nas fontes oficiais, fontes a nível de Estado, a nível de Brasil, para investimento em mobilidade urbana. Então, realmente, o curso foi um desafio, né, e graças a Deus o curso está aí lançado. Temos outras IES do Brasil que ofertam os cursos, mas vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui. O curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana da Uninter realmente é um curso diferenciado nesse aspecto. Ele reuniu vários profissionais e temos a felicidade, temos nas disciplinas que são basilares para o trânsito, disciplinas conectadas a processos investigatórios de nível de mestrado e doutorado. Então, todas as obras que foram criadas para o curso no seu aspecto ligado ao trânsito, são obras conectadas a investigações acadêmicas. Então, e aí o curso ganhou realmente um escopo diferenciado, porque é um curso que traz realmente uma base muito grande para os nossos alunos, né, que estão buscando essa inserção. E lembro, Valdilson, eu sou um pouquinho mais, eu tenho um pouco, a minha idade de nascimento é um pouquinho mais avançada, né? Então eu lembro da minha época que cobrador de ônibus era bico. Lembro que instrutor de autoescola era bico. O professor Valdilson também deve lembrar dessa época. Sim. Então, e hoje nós temos profissionais, né, cada vez mais gabaritados em todas as profissões. E eu creio que o Centro de Formação de Condutores tem que ter esse caminho, e aqui realmente conclamo os nossos ouvintes que dizendo que a profissão hoje, qualquer profissão voltada para o trânsito, são profissões de futuro, sim, e compensa você investir, só que para isso você tem que se capacitar, né? E como o Alessandro comentou, já estamos tendo reconhecimento desses profissionais a nível de mercado, e quero crer que isso vai acontecer com mais frequência, e teremos aí apoio governamental, enfim, o apoio do mercado, né, para que realmente tenhamos esses profissionais cada vez mais selecionados e cada vez mais bem pagos, reconhecidos pelo nível de formação que tem, e defendo que é necessário isso, porque quando você olha um instrutor ao lado de um aprendiz dentro de um veículo transitando pela cidade, toda a postura, toda a conversa, todo o jeito de ser, né, e aí a Gisele pode falar até um pouco mais para nós sobre isso, influencia o futuro condutor do veículo. Quer dizer, como o Alessandro comentou, como a Gisele comentou, não é só a sala de aula, não é só a carga horária, a aula prática, mas é esse conjunto que faz o novo condutor. Então, a presença desse instrutor qualificado, com comportamento ético, correto, honesto, uma linguagem adequada, isso influencia diretamente no futuro condutor de veículos. Então, eu creio que a responsabilidade, como o Alessandro comentou, é muito grande hoje e temos, sim, que valorizar cada vez mais esses profissionais que estão hoje formando condutores para o Brasil.
Isso aí. E uma das maiores dificuldades que nós tivemos, professor Gerson, né, que foi produzir todo esse material. Achávamos artigos na internet aí, né? Temos vários colegas que publicam, mas obras acadêmicas, a Gisele até pode falar um pouquinho melhor para nós depois, escrevemos tudo zero. Então, tudo com base em pesquisa, tudo para que pudéssemos formar, para que possamos formar, né, profissionais gabaritados. E nesse viés, Gisele, o que mudou para você? O que está mudando com essa nova visão do trânsito e mobilidade urbana? O que está impactando no seu trabalho hoje?
Eu acho que o primordial, o princípio que todo instrutor ele deveria entender é que a prática ela é uma evolução da teoria e os dois eles andam acoplados, andam unidos juntos, né? A maioria entende ainda que são dois viés totalmente diferentes, teoria é teoria e prática é prática, e um ele é complemento do outro. O candidato, quando ele procura um centro de formação de condutor, ele já está com uma bagagem muito negativa, né, do ato em si de tirar uma primeira habilitação. Então, a teoria vem tanto para ensinar da parte... Todo instrutor também deveria ler um pouco de gestão pública para explicar na parte do conceito da Constituição de 1988, da Lei 9.503/97, das atualizações que andam acontecendo no trânsito, e também na parte de preparação psicológica para esse candidato, para já ir preparando a estrutura dele psicológica ali na parte da teoria, para quando ele for para a prática, ele já ir evoluir dessa mentalidade com essa mentalidade diferenciada. Infelizmente, temos muito pouco tempo, né, em 9 dias, comparados a outros países, mas pelo menos no meu caso, graças a Deus, eu tenho bastante sucesso em 9 dias, de fazer com que eles saiam com essa mente diferenciada dessa bagagem de todos os anos que a gente tem referente a trânsito. E eles saem com uma outra mentalidade, é destravado uma chavinha no cérebro dele para que ele procure mais conhecimento, que ele acalme o psicológico dele, que todo mundo está aqui no trânsito para que a gente ajude esse condutor a ter êxito no exame final dele.
Muito bom. Nessa visão, Alessandro, né, você que está à frente do sindicato aí, dos proprietários de Minas Gerais, Centro de Formação de Condutores, qual a visão que você tem enquanto gestor, né, tanto do Centro de Formação quanto à frente do sindicato? Qual que é a visão que você tem de futuro de Centro de Formação de Condutores? É uma pergunta tanto quanto ampla, né?
Essa pergunta é ampla. E ela, inclusive, tem sido muito discutida, né? Principalmente em 2019, a gente teve uma ampla discussão aí, mudança de formato na formação, mudança das responsabilidades, isso acabou não avançando muitas discussões, em alguns aspectos acabou avançando, mas essa discussão sempre vem à tona. É difícil você trazer o que pode vir no futuro, mas uma coisa é certa, a gente precisa mudar o formato da formação. Você citou no início sobre essa questão dos veículos, da tecnologia. A gente brinca aqui, a gente sempre discute aqui em Minas, a gente sempre usa um ponto. O meu pai, que tirou a carteira 40, 50 anos atrás, o princípio que ele seguiu para se habilitar foi exatamente o mesmo de hoje. Ah, mas mudou muito. Não, se você pegar o princípio base, ele não mudou. Ele vai lá, faz uma avaliação na clínica, ele vai lá, faz uma avaliação teórica. Claro que no passado ele não tinha que fazer o curso, mas ele tinha que fazer o mesmo modelo de avaliação, né? Passar pelo mesmo teste. Na direção, ele faz exatamente a mesma coisa que ele fazia há 10, 20, 30, 40 anos atrás. O que mudou foi só as ferramentas. E agora, por exemplo, a gente está com uma grande discussão aí, a formação de duas rodas, porque ela está sendo muito questionada pelo modelo que foi implementado, né? nos últimos 10 anos, pelo menos. Ou seja, há um grande questionamento de que a formação ela não reflete uma realidade. Só que a gente tem vários cenários. O problema é que, muitas vezes, as discussões elas não vêm com embasamento técnico. Ela vem uma questão muito no achismo, né? Vão reduzir carga horária. Peraí, mas reduzir baseado em quê? Não, porque fez-se um estudo de que entendeu que a carga horária ideal é X, mas não existe isso. Fica muito nesse achismo. Então é difícil até a gente saber qual que é o futuro realmente da formação, porque muitas vezes as discussões elas passam pelo achismo, elas não passam por embasamentos técnicos. E esse acaba sendo um problema, né? O brasileiro, naturalmente, ele já é especialista em tudo, né? Na pandemia, a gente acabou percebendo isso mais, né? Ele tem ali uma fonte hoje de informação na internet, ele acaba dando palpite em tudo e muitas vezes sem nenhum embasamento. Mas nos preocupa quando essa discussão para o futuro da formação, ela não recebe muito embasamento técnico na hora de se definir os rumos disso. Do que é melhor, qual que é o melhor caminho, para qual caminho a gente deve seguir a formação, para qual caminho a gente deve alterar, melhorar, né? Ou seja, em vários aspectos. E essa questão aí da qualificação do profissional, que eu penso que vai ser um dos pilares para isso. Porque quanto mais profissionais qualificados, mais bem embasado a gente vai ter a formação e até mesmo pessoas para poder discutir com argumentação o assunto. Então, assim, resumidamente, eu queria saber essa resposta, tá? Mas a gente não sabe para qual caminho que ela vai ir. Eu espero que ela vá para um caminho que realmente tenha algum embasamento que vai sustentar, talvez, esse caminho, não uma coisa do achismo. Né? Não, tem que acabar, né? Não, eu aprendi a tirar carteira no trator, tem que ser no trator pro resto da vida, não pode ser dessa forma, né? Se é que vocês me entendem.
Eu penso assim, Alessandro, para se trabalhar com educação, você tem que entender de educação. Para que se faça um processo, instituir um processo educacional, você tem que ter pesquisa, você tem que ter formação, você tem que buscar e falar, olha, realmente as probabilidades que isso dê certo é tanto. É alguém que tem formação na área, que tem fundamento técnico para poder falar sobre aquilo, e não o achismo. O achismo, muitas vezes, a gente tem problemas lá na frente, e muitas vezes esses problemas estão ligados diretamente à vida. A responsabilidade que nós temos frente à gestão, frente à formação, é de colocar condutores aí nas vias. Quando pegamos dados estatísticos, 32 mil, 35 mil pessoas mortas aí anualmente no Brasil, são apenas números, mas quando impacta diretamente na sua família, que viu isso apenas como número, aí você começa a pensar diferente. Quando você tem uma perda da economia do teu estado, do teu município, né? Então, quando a gente fala em dados estatísticos, tem que levar tudo isso em consideração. E uma outra pergunta, Gisele, o que é importante, né, para o profissional que atua no Centro de Formação de Condutores? Né, alguma coisa importante ali que impacta diretamente? Qual é o tempero que se tem para o ensino?
Não entendi a pergunta.
O que você pode colocar ali, uma dica que você possa dar para um profissional, né, para que ele possa ensinar melhor, né, para que ele possa levar os alunos, puxar o aluno para a aula?
Eu acho que o principal fundamento quando você trabalha com pessoas é gostar de pessoas, né? Tem que ter esse princípio básico, você tem que ser humano, você tem que ter empatia, você tem que colocar na situação do outro, porque, por exemplo, no Centro de Formação de Condutora, que é onde eu atuo, eu tô no extremo sul de São Paulo, né, no CFC Belmira Marim, é uma região com aproximadamente hoje 800 mil habitantes, e é uma região muito distante da Grande São Paulo, então a maioria dos nossos candidatos faz, por exemplo, de manhã e à noite, ele vem muito cansado de um dia, né, de um congestionamento intenso, ele passa 2 horas no trânsito, dependendo se tem um acidente, ele passa 3 horas, e vem para um centro de formação de condutor, para chegar aqui e não ter uma aula de boa qualidade. Então, você tem que ter empatia, você tem que levar um exemplo real para a vida dele, para puxar ele para a sua aula. Você, além dos embasamentos técnicos, lógico, de trânsito, você tem que dar exemplos reais que se enquadrem na vida dele para que ele se coloque naquela situação e pensar, não, isso aqui que está sendo falado é coerente, porque eu vivo isso. E aí eu estou vendo que está tudo errado. Eu tenho como mudar esse contexto na sociedade, mas de qual forma eu tenho que fazer isso? Então, você tem que ensinar as regras de uma forma mais coerente, falar diversas linguagens, porque você está lidando com várias pessoas no teórico, no prático é uma pessoa só, e muitas vezes o candidato ele não evolui porque eu falo uma determinada linguagem e ele não compreende. Então, eu, como educadora, eu tenho que achar uma outra roupagem, uma outra linguagem, para que esse meu aluno ele entenda a informação que está sendo passada. E, infelizmente, é algo que muitos instrutores ainda não entendeu. Ele fala lá, A, décima aula é A, e ele não vai entender. Então, eu tenho que achar uma outra linguagem, uma outra característica, uma outra interpretação de texto, para que isso entre na cabeça do aluno.
Exatamente. Estava puxando aqui uma reportagem da Mariana Tchivonska, ela que é do Portal do Trânsito, do nosso querido Celso Mariano. Ele colocou alguns processos pelo mundo, até caibo me citar aqui. No Japão, para que você possa se habilitar, você tem 95 questões, né, que você tem que responder e tem que acertar pelo menos 90, e você tem apenas 50 minutos para responder isso, professor Gerson. Acho que nem na academia da Polícia Militar lá você tinha que ser tão rápido para responder. Né? Na China, você responde 100 perguntas e, no entanto, exige que você memorize 1.000 questões. Singapura, você tem 50 questões com 50 minutos, ou seja, 1 minuto por questão. Quer dizer, o processo de formação, né, para condutores pelo mundo. Deixa eu ver aqui, na Croácia, você tem que frequentar de 70 a 100 horas para se, e depois fazer um teste. Deixa eu ver aqui um que nos chama a atenção. Deixa eu ver aqui na Ucrânia. Que você tem que ter, deixa eu dar uma olhadinha, teste prático Montenegro, e no Vietnã que você tem que responder 450 perguntas para se habilitar, e tem que passar em todas, no Vietnã, tá gente? Então, né, essas são uma das curiosidades, e está disponível no Portal do Trânsito, né, para que vocês possam consultar a forma de habilitação pelo mundo. E veja aqui no Brasil, né, através do Alessandro, através da Gisele, nossa aluna, né, a luta que a gente tem aí para estar formando os condutores. É claro que tem toda uma visão empresarial atrás, né, tem uma visão de educadores, né, de formadores, e uma visão totalmente profissional. Bom, estamos chegando aos momentos finais, passou rápido aí, gente. Eu gostaria, né, Gisele, comece você pelas considerações finais, né, nossos agradecimentos aqui do Centro Universitário Internacional Uninter por ter participado conosco. Então, eu gostaria que você fizesse as considerações finais.
Bom, eu quero agradecer pela oportunidade, né, do reconhecimento pelo meu trabalho que eu executo aqui em São Paulo. Realmente, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu me encontrei no mundo, né, no trânsito. Espero alavancar e agregar mais conhecimento. Inclusive, antes da pandemia, eu procurava sempre uma referência de algum estudo sobre trânsito, sobre gestão em trânsito, e não tinha, nem EAD, não tinha, só presencial em uma outra instituição aqui em São Paulo. E quando veio a pandemia, na hora que eu olhei, nossa, já me encheu os olhos, já me inscrevi logo, até que enfim, né, entenderam essa parte, esse núcleo de informatização no mundo, uma gestão online. E a gestão da Uninter eu gosto muito, pois os professores estão 24 horas com você ali em acompanhamento, com feedback, você manda uma mensagem respondida imediatamente, assistido de perto, então está bem satisfatório. E é isso, como diria um professor meu, o trânsito é muito mais do que uma primeira, uma segunda e uma baliza mal feita. Então tem que ter consciência no trânsito, sim, para não fazer mais óbitos.
Obrigado, Gisele. Alessandro, as considerações finais?
Agradecer, Valdir, o convite. Me coloco à disposição aí para sempre que tiver, né, essas oportunidades, a gente poder estar sempre discutindo, porque eu acho que é isso que vai contribuir para que a gente possa evoluir, melhorar aí a formação e com isso contribuir para a mudança no trânsito de modo geral. E a gente espera que, quem sabe, né, cada vez mais, em cada novas discussões, a gente vai estar discutindo sempre pontos positivos. A gente também não pode deixar só um ponto, né, de considerar que o Brasil também ele evoluiu muito na formação, então isso a gente também não pode desconsiderar, porque comparando com muitos países, inclusive na América, então a gente é uma grande referência, mas a legislação em si ela é uma das melhores do mundo. Se ela fosse aplicada em sua plenitude, então a gente também não pode desconsiderar que a gente já avançou muito nisso, precisa avançar muito mais, né, até por tudo que a gente tem, mas esse ponto a gente não pode deixar de colocar. E eu acho que quanto mais profissionais, quanto mais pessoas engajadas, a gente vai conseguir mudar esse cenário. Obrigado, fico à disposição. Minas Gerais está aí de portas abertas para qualquer coisa.
Isso aí, Alessandro. Professor Gerson?
Eu só tenho a agradecer também a Gisele por estar conosco, nosso colega Alessandro, por ter atendido o convite, né, o professor Valdilson que organizou esse momento, que para nós é sempre um momento histórico, né, porque a cada aula, né, a cada momento, a cada encontro, a cada programa de rádio, a gente fortalece cada vez mais essas nossas redes que defendem o trânsito, com pessoas apaixonadas pelo trânsito. Isso é fundamental, mostrar para quem está do outro lado da telinha o quanto existem de pessoas apaixonadas por trânsito. Então, você do outro lado da telinha, perceba que você não está sozinho. Tem muita gente aí irmanada com você em defesa do trânsito. E esses dias atrás, estávamos acompanhando um Ford de mobilidade, promovido pela TV Bandeirantes e o canal Transamérica também. Um fórum muito interessante. E lá eu percebi que muitas pessoas hoje, nós temos aí uma geração jovem que está deixando o carro já não é mais prioridade para essas pessoas, mas mesmo assim a formação para o trânsito continua sendo fundamental, porque pode não ser condutor, mas será um pedestre, e sendo pedestre terá que realmente saber as regras, então, saber se comportar como pedestre. Então a formação para o trânsito sempre será necessária para a nossa vida, e cada vez mais necessária para a nossa vida nos centros urbanos, cada vez mais complexos, cada vez mais conectados. Então ter essa formação é algo assim essencial para uma cidadania futura para todos nós. Então, muito obrigado, Alessandro, muito obrigado, Gisele. Professor Valdilson, muito obrigado por ter organizado esse grande momento, que para nós é sempre, como eu disse, um momento histórico, e ter pessoas aqui apaixonadas pelo trânsito e levando essa boa nova para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
Obrigado, professor Gerson. E, claro, para nós é sempre uma satisfação estar aqui com pessoas que fazem a diferença no trânsito, que fazem a diferença no nosso Brasil, nos quatro cantos. Gisele, parabéns, né, pela sua visão, né, enquanto formadora de profissionais, de condutores, né, por ter essa aguçação, né, por buscar sempre maior capacitação para que você possa transmitir. Tenho certeza que o seu CFC, né, o seu diretor-geral, o seu diretor de ensino, se orgulham da profissional que tem, né, fazendo a diferença. Alessandro é outro que também faz a diferença aí no estado de Minas Gerais. Estive em uma reunião com ele durante a semana, né, e pude ver ali como é engajado o pessoal de Minas Gerais. Pois tem à frente aí um excelente presidente do Sindicato dos Proprietários do Centro de Informação de Condutores. Parabéns, Alessandro. Muito obrigado por estar conosco e conte conosco aí sempre, né? Sempre que vocês precisarem, Gisele, eu tenho um contato constante com ela aí, né, enquanto aluno aqui na Uninter. E você, né, que sempre que precisar, aí estamos sempre à disposição também. Tá bom? E vocês que estão nos ouvindo, não percam, né, daqui 15 dias, daqui 2 semanas, já teremos outra rádio também, né, trazendo aí personalidades que fazem a diferença no trânsito brasileiro. Então, um forte abraço para vocês e um bom final de semana. Até mais.
Obrigado.
Até mais.
Programa Trânsito e Mobilidade.